Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que vai ser com certeza breve. A primeiro ponto, informações, e nas informações temos a questão dos projetos de resolução que deram entrada sobre a cooperação estruturada permanente. Na última reunião tínhamos dois projetos de resolução do PSD e do PS que deram entrada no mesmo dia, depois um do Bloco de Esquerda que deu entrada no dia 22 de novembro, o do PCP e do CDS em 24 de novembro, e foi solicitado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS o agendamento extraordinário para serem estes projetos de resolução discutidos em plenário no dia 6 de dezembro, com votação no dia 7 de dezembro, que foi aceito pelo senhor gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Por isso, não haverá discussão aqui. Eu abrirei neste momento um slot, digamos assim, rápido, se quiserem os senhores deputados falar sobre os projetos de resolução, mas não haverá aqui a discussão formal, porque regimentalmente não se justifica, tendo o agendamento feito para o plenário. Não havendo nenhuma intenção de falarem neste momento, passarei à informação seguinte, que é a próxima, com certeza, senhor deputado Vitalino Canas.
Aproveitando esse lote que a senhora Presidente sensata e inteligentemente abriu, só para referir, não vou referir-me à questão de fundo, essa ficará para o debate de dia 6, pois perguntava-lhe se já está definido, se já está definida a grelha de tempos, para nós também podermos começar a pensar na organização, até porque esse dia é um dia em que teremos também o debate sobre, com o Primeiro-Ministro sobre o Conselho Europeu. Portanto, temos aqui de fazer alguma gestão das nossas equipas. Portanto, se a senhora Presidente já tivesse indicação da grelha de tempo, agradecia. Agora, queria, sem me referir à matéria propriamente dita, queria-me referir ao procedimento e à sequência que estamos aqui implicitamente a assumir. Creio que é correto, é adequado, tendo em conta a importância deste dossiê, que ele seja debatido no plenário da Assembleia da República. Portanto, regozijo-me por todos os grupos parlamentares terem sentido a importância do tema e terem dado consenso no sentido de ele poder ser debatido na Assembleia da República. Para isso foi necessário alterar a agenda, que já estava estabilizada, de forma a introduzir este tema. A possibilidade também de haver uma votação formal da Assembleia da República, embora seja uma votação em relação a resoluções que fazem recomendações, portanto isto é uma competência do Executivo, que o Executivo tem, mas, e a Assembleia da República não tem aqui competências materiais de autorização ou de outra natureza, mas pode assumir uma posição em relação ao tema e assim fará através da votação destas várias resoluções que foram apresentadas. Suponho, contudo, que a nossa agenda, em termos de Comissão dos Assuntos Europeus, não se esgotará aí, já que temos ainda também a necessidade de ouvir os senhores ministros dos negócios estrangeiros e da defesa em relação a esta temática em geral, mas especificamente em relação ao Plano Nacional de Implementação, terá de ser apresentado antes do Conselho Europeu, antes do Conselho, não é Conselho Europeu, antes do Conselho de dia 11, e, portanto, é de todo conveniente que a Assembleia da República tome dele conhecimento e o debata no momento próprio com os ministros. Temos poucos dias, mas isso certamente será possível definir. E depois do Conselho se pronunciar sobre a notificação e as posteriores adesões, designadamente da portuguesa, caso venha a ocorrer, conforme o Partido Socialista entende que deve fazer. Depois de dia 11, continuará a haver trabalho aqui a fazer. Eu acho que será de todo conveniente aprofundar o debate sobre isto e possivelmente teremos de organizar uma sessão desta Comissão ou desta Comissão com a Comissão de Defesa para, juntamente com algumas autoridades na temática, podermos debater e aprofundar esse mesmo tema a seguir à decisão do Conselho, que será, conforme se espera, no dia 11. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, essa era exatamente uma das questões que eu iria pôr nos outros assuntos, que era a necessidade de ouvir os senhores ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional para nos dar conta ao Parlamento, às duas comissões parlamentares, da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão de Defesa Nacional, sobre as intenções do plano relativas ao plano de implementação nacional da CEP. Nós não temos um calendário muito favorável. O único dia que temos de efeito útil para esta discussão será o dia 11, segunda-feira, que é exatamente a véspera da data limite à apresentação do Governo da sua posição nas instituições comunitárias sobre a CEP, e poderemos usar o dia 7 de dezembro, após o plenário, ou da tarde após o plenário, para fazermos estas audições. Eu deixo à consideração dos senhores deputados esta proposta do dia 7 de dezembro à tarde, para chamar os senhores ministros à comissão, e o assunto é o plano de implementação nacional da CEP. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD saúda a posição de todos os partidos e também do próprio Presidente da Assembleia da República, do esforço que foi feito para conseguir enquadrar e preencher a agenda de dia 6 com este tema. Este tema é muito importante, aliás, não foi por acaso que o PSD, desde junho, que fala nele. Desde abril, mas desde junho no plenário, desde junho aqui, e sobretudo quando este debate ganhou dimensão na Europa, o PSD nunca deixou de chamar a atenção, quer do Governo, quer do Primeiro-Ministro, para esta matéria. Felizmente, ouviram-nos, e felizmente o tempo veio dar-nos razão, e ficámos, infelizmente, convencidos, e hoje temos a certeza, que o Governo não fez devidamente a preparação desta participação. E se o Parlamento não tem competências para decidir esta participação, há competências do Parlamento que merecem a nossa atenção. E a principal delas, até neste caso, é o acompanhamento das negociações. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu, e penso que isso junta quase, não digo todos os partidos, mas praticamente a grande maioria dos deputados desta Assembleia concordam que o Governo não informou devidamente à Assembleia todos os passos que deu. Este debate em plenário vai permitir fazer esse debate. As audições que tivemos com os vários ministros sobre esta matéria foram importantes, mas, Sra. Presidente, também lhe devo dizer que não estamos em condições nós de garantir que no dia 7 o Governo tenha esse plano de implementação pronto. Aliás, nós não sabemos. Aliás, tenho muitas dúvidas que eu consigo ter pronto a tempo do Conselho Europeu. E deve ser o Governo a pedir à Assembleia, ou que o apresente à Assembleia. A Assembleia deverá fazê-lo se o Governo não o fizer. Mas nós gostávamos de ser informados, gostávamos de ser envolvidos na preparação desse plano, ou pelo menos no debate desse plano. Pela parte do PSD, este debate dia 6 é uma oportunidade para discutir com o Governo a participação. É tardia, mas é a solução possível e é a solução que vamos adotar. O PSD desenvolveu várias iniciativas para tentar antecipar este processo. Infelizmente, não nos deram razão, mas o tempo veio a dar razão ao PSD. E, portanto, nesta fase estamos todos preocupados em conseguir ter um plano de implementação adequado, fazer o debate necessário e com o tempo que nos resta. Ficamos claramente também convencidos que, depois da intervenção do Sr. Ministro da Defesa, em que disse aqui, nesta mesma comissão, que não tinha o plano de implementação pronto, nós gostávamos de o ver pronto, obviamente, até à data do Conselho Europeu, porque, segundo percebemos, esse plano é fundamental para que Portugal possa integrar esta nova estrutura. Aguardaremos, pela nossa parte, que o Governo faça chegar à Assembleia da República, e se não o fizer, obviamente, que o PSD tomará a iniciativa de chamar o Governo e de pedir o plano referido. Mas, para já, penso que o mais importante mesmo é salvar este consenso entre os partidos, cada um com as suas razões, mas pela necessidade de fazer este debate em plenário. Não podia deixar hoje de passar em claro que é um debate que chega tarde, chega a más horas, mas o importante é que chegue. e que o Parlamento finalmente possa participar nesta decisão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, apenas reiterar a questão de percebermos melhor qual é que será a grelha de tempos de dia 6, se vai ser incluído no tempo que já temos do Conselho, da discussão sobre o Conselho Europeu, se é, será à parte. A nós até se calhar faria sentido ser incluído, porque é uma boa grelha de tempo e dá espaço para um debate mais aprofundado do que propriamente uma apresentação de 3 minutos dos projetos, como normalmente é, e portanto não sei como é que poderá funcionar, mas quando existir essa informação que... Pronto, mas conferência de líderes... Muito bem. Relativamente à questão de fundo, nós não vamos aqui obviamente fazer nenhum debate, apenas dizer que sobre a sugestão de uma reunião para dia 7, obviamente o Bloco de Esquerda está disponível para fazer essa reunião quando ela for marcada, dentro dos limites do razoável e do aceitável, mas também nos parece bastante complicado que, se até agora não existe o Plano Nacional de Integração, como é que ele vai existir até dia 7, sendo que entra um feriado, um fim de semana, e dia 11 terá que ser tomada essa decisão. Também já toda a gente percebeu que o Governo já tomou a decisão e, portanto, não há aqui grande volta a dar na decisão já tomada há bastante tempo e não é de agora. E, portanto, o que está aqui em causa é, nomeadamente o Ministro da Defesa, cumprir aquilo que disse aqui em comissão, que foi que iria apresentar ao Parlamento o Plano Nacional de Integração, agora não me lembro agora o nome concreto dele, de implementação, mas que será relevante que ele chegue a tempo de ser analisado com alguma profundidade, sendo que obviamente para o Bloco de Esquerda ele existir ou não existir, a nossa posição se mantém sobre o mesmo.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Não creio que haja muito mais a acrescentar em relação àquilo que já foi dito sobre esta matéria. Nós, naturalmente, também nos congratulamos com o empenho que houve e a disponibilidade para que fosse possível em plenário discutirmos este assunto, que temos dito, creio que todos, que é da maior importância. Também concordamos, acompanhamos a leitura de que, em nosso entender, o Governo não teve bem no esforço de envolvimento da Assembleia da República sobre esta matéria. Sem prejuízo disso, creio que a Assembleia da República, independentemente do Governo, tem o dever e tem a vontade de acompanhar esse assunto e, portanto, isso está garantido e será sempre assim. E pronto, também nós no CDS apresentamos um projeto de resolução e esperamos que seja uma oportunidade para o debate político sobre uma matéria, e volto a dizer, que é de maior importância do futuro e em relação à qual, independentemente dos procedimentos, é importante que haja uma visão política de futuro para Portugal e para a União Europeia. Muito obrigado.
Deputado Filipe Anacoreta Correia, quanto à possibilidade de chamarmos para a audição os senhores ministros dos Negócios Estrangeiros e o senhor ministro da Defesa no dia 7, qual é a sua posição?
Senhora Presidente, eu creio que esses assuntos, sobretudo em termos de calendário da Comissão, ganhavam em ser debatidos em mesa de coordenadores. Eu confesso que não vim preparado para... Não debati internamente essa matéria. Não a ponderei, sobretudo, não é só essa vontade, mas também a vontade de ver qual é a nossa agenda e o nosso calendário. Eu creio que perspectivar isso de uma forma coerente talvez ganhasse ser tratado em mesa de coordenadores. Muito obrigado.
Obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também vou ser necessariamente breve. Creio que, havendo esta possibilidade de fazer o debate sobre estas iniciativas em plenário, também remeto para aí as nossas posições e a nossa intervenção relativamente a esta matéria. De qualquer das formas, ela também já é conhecida. Eu creio que sobre o debate será na Conferência de Líderes, aliás, como a Sra. Presidente já referiu, que esses pormenores depois serão vistos e depois teremos essa informação, Conferência de Líderes, onde participam também todos os grupos parlamentares. Sobre a possibilidade de uma reunião a 7 ou 11, Sr. Presidente, Já foram levantadas aqui várias questões, se há plano, se não há plano, se há documento, se não há documento. Qualquer das formas, vou só fazer vou-me pronunciar sobre a data. Há haver reunião, para nós era preferível que fosse no dia 7, como a senhora Presidente propôs após o plenário.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, não vou aqui cair na tentação de responder mais uma vez aos senhores deputados do PST, designadamente ao senhor deputado Duarte Marques, em relação a saber se o Governo informou em tempo ou não. Nós já expressámos a nossa posição de que a informação foi toda prestada em tempo útil, no momento em que podia ser prestada, mas não vamos mais. Esta é a última vez que eu me pronuncio e o Partido Socialista se pronunciará sobre essa questão. Espero que o PSD também volte ao debate em termos de substância e não em termos de procedimento, porque este tema merece um debate de substância e não um debate de procedimento. Portanto, vamos ultrapassar esta fase. Por mais vezes que o PSD venha mais uma vez referir que a informação não foi... Não iremos embarcar mais nesse debate, porque isso realmente me parece que é desprestigiante até para a Assembleia da República, tendo em conta a importância do tema. Em relação às questões das datas e da presença dos ministros, eu recordo aqui que a disponibilidade para discutir o plano de implementação, quando ele estiver concluído, foi manifestada pelos próprios ministros. Portanto, aquilo que esta Comissão tem de fazer apenas é interrogar o Governo sobre quando é que essa disponibilidade se pode materializar. Dia 7, pois parece-me bem uma data, parece-me dia 11, seria já um pouco tarde e até um bocado estranho. Nós estamos a discutir o plano de implementação no dia em que em Bruxelas está a tomar decisões. Portanto, eu acho que dia 7 me parece uma boa data, se ela coincidir também com as disponibilidades do Governo. Tenho a certeza que o Governo está a trabalhar no plano de implementação intensamente. Devo dizer que esta questão do plano de implementação, pelo que eu sei, normalmente está também a ser encarada com alguma ansiedade noutros Estados-membros que já assinaram a notificação. Estive, aliás, agora com várias pessoas que conhecem estes processos nos respectivos Estados da União Europeia. Falei com dois ou três, perguntei sobre o plano de implementação e a Generalidade disse-me que não fazia a mínima ideia de se ele já existia ou não nos respectivos Estados e, por isso, não parece que Portugal esteja atrasado em relação a isso. Uma coisa que nós sabemos é que, no projeto de notificação, que foi entregue à Alta Representante e ao Conselho, se refere que ele tem de ser entregue até à decisão do Conselho, que é no dia 11. Portanto, Portugal, tal como os outros, creio que aqui não há nenhuma diferença, terá de o fazer, e penso que todos nós estamos mais ou menos na mesma fase, ou seja, talvez excluindo a Alemanha e a França, que se calhar estão um bocadinho mais avançadas, porque também estiveram mais à frente deste processo, todos os outros estão numa posição de terminarem rapidamente a elaboração do plano para o poderem apresentar até dia 11. Em relação a dia 6, é claro que haverá dois pontos. Haverá o debate sobre o Conselho Europeu e haverá o debate sobre as resoluções. São dois pontos parados, porque se não fosse assim nem era necessário termos estado a alterar a agenda. Dois pontos parados. Se teremos apenas os 3 minutos da praxe, que normalmente existe em relação às resoluções, ou se teremos mais, vai depender do que a Conferência de Líderes decidir, mas eu acho que aqui a nossa pretensão de termos mais vai esbarrar com a circunstância de nesse dia haver o debate quinzenal e já haver um debate sobre o Conselho Europeu. Portanto, ter mais tempo do que os 3 minutos, que eu acho que seria desejável, será, contudo, talvez pouco praticável e pouco possível de convencer a Conferência de Líderes a dar-nos mais tempo.
Os senhores coordenadores podiam sensibilizar os senhores líderes dos grupos parlamentares no sentido de fazerem pressão para que haja mais tempo do que os 3 minutos habituais para este debate extraordinário sobre a CEP. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, há coisas que não se podem deixar passar sem terem a resposta no momento certo, na altura certa. Até porque o Parlamento é feito história. E, na nossa opinião, e a opinião penso que deveria ser a opinião de todos, desprestigiante não é quando o PSD insiste em cumprir a sua função. Pouco prestigiante para o Parlamento é quando o Governo não respeita o Parlamento e nós baixamos a cabeça. Portanto, aquilo que o Governo fez neste processo, fosse um Governo do PSD ou do Partido Socialista ou do partido qualquer, é não respeitar o Parlamento. E uma coisa é nós podermos discordar da posição do Governo, outra coisa é o Governo não dar a informação que tem a obrigação de dar ao Parlamento. E se o Parlamento não fizer ouvir a sua voz, isto deixa de ser uma democracia. É para isso que serve o Parlamento. Nós podemos discordar de tudo o que o Governo vai fazer nesta matéria. E, por acaso, até concordamos em grande parte naquilo que o Governo vai fazer. Agora, o Parlamento não exigir da sua parte que seja respeitado e que nesta parte que é material e formal não estejamos todos a dizer o mesmo, é que me parece pouco prestigiante. Até porque aquilo que é importante aqui é, obviamente, o resultado final. Mas o Parlamento é uma instituição e nós estamos cá para a defender e para defender os interesses dos portugueses. Nós só podemos escrutinar se tivermos informação, porque isto não é um teatro. Nenhum de nós foi aqui escolhido por uma empresa de sondagens. Fomos escolhidos pelos portugueses. E até podemos apoiar o Governo contra a opção do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes nesta matéria. Agora, não podemos vacilar naquilo que são as obrigações do Governo. E, aliás, e vou ser sincero, eu ontem passei a noite toda a ver o escrutínio parlamentar que é feito. Está aqui esta senhora sentada, nossa colega deputada, que é dos poucos membros do Executivo que saiu, que respondia aos deputados. Ainda bem que aqui está sentada à minha frente, porque lhe posso dizer isto na cara. Porque há muitos que não respondem.
Muitos não respondem.
Há muitos que não respondem.
A começar pelo gabinete do Primeiro-Ministro.
E, portanto, o Parlamento tem que se fazer ouvir e tem que se fazer respeitar. E nestas coisas nós não podemos vacilar. E também é justo dizer que o Ministro dos Negócios Estrangeiros responde às perguntas dos deputados. Agora, a maior parte não responde. O Ministro da Educação não responde. O Ministro da Saúde, por acaso, responde. O Ministro do Trabalho não responde. O Ministro da Economia não responde. O Ministro das Infraestruturas não responde. E o exemplo vem de cima. Muito obrigado.
Muito obrigada. Depois do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que está a pedir a palavra há algum tempo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço imensa desculpa ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, mas é que estou noutra comissão neste momento, contingências da vida parlamentar. Sr. Presidente, permita-me só aqui uma nota muito breve, que é a seguinte. Eu acho, Sr. Presidente, que nós fizemos bem, eu até admito que tenho aqui alguma responsabilidade nessa decisão, fizemos bem em ter pressionado para podermos fazer a discussão relativa a um conjunto de projetos que surgiram sobre a CEP em plenário. Eu acho que a importância desta decisão que vai ser tomada no próximo dia 11 exige exatamente um escrutínio, exige uma transparência, exige uma publicidade que a Comissão dificilmente pode dar e que o plenário pode dar. As coisas são o que são, não são de forma diferente. E por isso mesmo, Sr. Presidente, eu até trouxe aqui uma líder parlamentar na última reunião para ele poder ouvir uma parte da discussão e eu acho que isso ajudou também a conseguirmos agendar para dia 6 aquele mesmo debate. Da minha parte, completamente à vontade para se tentar aditivar um bocadinho os tempos, porque eu acho que a discussão de facto merece exatamente essa reflexão com um bocadinho mais tempo. Mas há um ponto, Sr. Presidente, sobre o qual eu também queria alertar a Comissão. Eu percebi, Sr. Presidente, que há uma proposta do Governo de vir a esta nossa Comissão no dia 7. Há uma disponibilidade.
Não há disponibilidade.
É que...
Ah, ok. Não há nenhuma solicitação do Governo, que já devia ter havido, no sentido de vir apresentar o Plano de Implementação Nacional da CEP, que deverá ser feito um pedido de audição, ou melhor, disponibilidade para uma audição aos Ministros dos Negócios Estrangeiros e ao Ministro da Defesa, para virem no próximo dia 7, que é o dia 1. Em relação ao limite de prazo para a apresentação deste plano de implementação junto da Comissão Europeia. Por isso é esta proposta é da nossa Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado Pedro Mota Soares, faz um seguimento daquela que é a nossa obrigação de escrutínio destas negociações e de acompanhamento parlamentar de um dossiê tão importante.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu associo-me também à crítica que o Sr. Presidente faz ao Governo. Eu só chamava a atenção de uma questão, Sr. Presidente. Eu acho que o momento mais alto que nós temos nesta discussão será o dia 6 em plenário. E por isso mesmo, a minha sugestão, Sr. Presidente, é que convocando o Parlamento, o Governo para vir cá, que essa discussão com o Governo devia acontecer antes de dia 6, mesmo que tenhamos de ajustar um bocadinho as agendas, mesmo que façamos uma reunião mais cedo ou mais tarde, mas que aconteça sempre antes do dia 6. Parece-me que, se é no dia 6 que nós vamos discutir esta matéria em plenária com iniciativas legislativas, que devíamos fazer toda a força para que isso acontecesse antes da discussão em plenário, antes mesmo do inquérito ao Sr. Primeiro-Ministro, inquérito parlamentar, no sentido de perguntas parlamentares de sessão de debate que teremos também no próprio plenário, e não depois. Depois, sinceramente, Sr. Presidente, eu acho que não junta tantos elementos úteis à discussão que teremos no dia 6, quer na preparação do Conselho, quer na discussão das nossas iniciativas, como depois. E por isso mesmo acho que valia a pena, mesmo que implicasse aqui um esforço de adaptação das nossas agendas, de a fazer previamente ao debate em plenário, aos dois debates em plenário.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares e os senhores coordenadores aqui presentes ficam convocados, mesa e coordenadores, para uma reunião às 14h45 para resolvermos esta questão da audição dos senhores ministros a esta comissão relativa à questão. Eu ia de encontro àquilo que foi a proposta do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, que pôs esta questão nestes termos, eventualmente para definirmos, mas se entendem que podemos, sem muita perda de tempo, estarmos já a pensar nas datas para a audição, podemos fazer isto já. Estão em cima da mesa duas datas, 7 de dezembro e 30 de novembro, que será quinta-feira, véspera de feriado, depois da manhã. Dia 11 está fora de questão porque não tem efeito útil de espécie nenhuma, não é? Dia 11 está fora de questão, por isso ficam em cima da mesa dia 30 e dia 7. Dia 6 de manhã, eu estarei a chegar de Tbilisi, como devem calcular, gostaria muito de estar na audiência com os senhores ministros. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito bem, várias temáticas que não podemos fugir. O Partido Socialista naturalmente também subscreve e é o promotor de primeira linha das questões relacionadas com a democracia parlamentar e com a dignificação do Parlamento. Creio que a história do Partido Socialista, que é uma história já longa, mostra que o Partido Socialista é um partido parlamentarista puro e, portanto, defensor do Parlamento, da sua dignidade, das suas competências, do seu papel na vida política portuguesa. Portanto, subscrevemos isso integralmente e subscrevemos desde sempre. E eu recordo aqui aos senhores deputados do PSD que há um precedente em relação a temáticas relacionadas com a defesa, um precedente talvez mais significativo do que este que estamos a tratar agora. Não sei se os senhores deputados recordam que em 2014 houve uma conferência em Gales, onde Portugal assumiu compromissos firmes em relação... Bom, quer dizer, assumiu compromissos firmes. Sr. Deputado, se me permite, depois poderá intervir. A questão da não vinculatividade é uma questão que está em discussão no contexto da NATO, se existe vinculatividade jurídica, e acho que não existe vinculatividade jurídica, ou se existe vinculatividade política, e acho que existe vinculatividade política. Portanto, assumiu compromissos em 2014, o governo anterior, politicamente vinculativos, o mais vinculativos que podem ser, porque foram assumidos ao mais alto nível, em Gales, de Portugal fazer um esforço, Portugal e os outros Estados-membros da União Europeia, particularmente os europeus, mas também fora da Europa, designadamente o Canadá, de assumirem um aumento da sua despesa em defesa até 2%, sendo desses 2% do produto interno bruto, 20% devem ser dedicados a investimento e outra percentagem deve ser dedicada à investigação. Essa vinculação nunca foi discutida neste Parlamento. Nunca foi discutida neste Parlamento. foi assumida pelo Governo, o Governo não deu qualquer informação prévia ao Parlamento em relação a isso e depois também não deu informação sobre os compromissos que assumiu em 2014 e que devem ser cumpridos até 2024. Portanto, existe um precedente e esse precedente deve ser tido aqui em conta. Em relação às questões relacionadas com as datas... Em relação a questões de desonestidade...
Ter as condições para o Sr. Deputado Vitalino Canas poder intervir. Sr. Deputado Miguel Morgado, tem todo o tempo para se inscrever, porque eu não retirarei a palavra a ninguém.
Pois, a questão da desonestidade, o Sr. Deputado fica com ela para si, e não vou responder a isso, porque acho que isso é uma questão completamente desnecessária. Em relação às questões das datas... Temos aqui, portanto, várias datas possíveis. Todas elas são possíveis, inclusive as datas depois da discussão do plenário. Porquê? Porque o plenário vai discutir sobre se Portugal deve ou não aderir à cooperação estruturada permanente. E só se houver uma posição favorável a isso, faz sentido que se discuta também o plano de implementação. Porque se, por exemplo, o plenário... rejeitasse, embora sem efeitos vinculativos para o Governo, rejeitasse a adesão à cooperação estruturada permanente, não fazia grande sentido depois estar a discutir o plano de implementação. Portanto, penso que a data de dia 7, apesar de tudo, e compreendendo também aquilo que a Senhora Presidente disse, com certeza que somos sensíveis ao interesse de todos nós em participarem num debate desta natureza, e a Senhora Presidente particularmente terá esse interesse, e esse interesse é totalmente compreensível. Portanto, parece que dia 7 é uma boa data, se o Governo estiver naturalmente disponível. Temos de ter em conta essa disponibilidade ou não. Poderia ser também dia 6 de manhã, mas já percebi que é talvez uma data que não é conveniente para si. Pela nossa parte, também poderia ser no dia 6 de manhã. Dia 7 parece-me uma data adequada. Queria aqui, mais uma vez, em relação à questão, que é uma questão formal, mas com significado político, de saber se é a Comissão que pede a presença dos ministros, se for os ministros que se disponibilizaram. Eu acho que deve constar, ainda não estive a ver, mas deve constar das atas desta Comissão, designadamente da ata da audição conjunta que decorreu há umas semanas atrás, que no momento dessa audição conjunta, os ministros que aqui estavam presentes se disponibilizaram a vir aqui, de novo, a esta Comissão, debater o plano de implementação. Portanto, essa disponibilização... Certo. Disponibilizaram-se. Portanto, a iniciativa foi tomada nessa altura. Agora o que nós temos de fazer é, na sequência dessa iniciativa que já foi assumida e que deve estar devidamente lavrada em ata, na sequência dessa iniciativa devemos coordenar com o Governo uma data para o Governo vir cá e trazer o plano de implementação. É isso que temos de fazer e acho que o Governo naturalmente irá cumprir, não pode deixar de o fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Bem, em primeiro lugar, eu acho que nós não estamos aqui numa competição de ver quem é que é mais democrático ou menos democrático. O que está aqui em causa é que não vale a pena dizer que a decisão não está tomada. O Governo já disse claramente que já tomou a decisão de integrar. E, portanto, o que está neste momento aqui em discussão é o que é que o Parlamento vai escrutinar e o que é que o Parlamento vai discutir em tempo útil. Porque mesmo dia 7... quando muito o documento chegará no dia 6 ou no próprio dia 7. E, portanto, os deputados também não vão ter tempo de fazer qualquer tipo de análise que seja digna desse nome. E, portanto, a sugestão que eu fazia, independentemente de daqui a algumas horas podermos ter reunião de mesa e coordenadores, não nos opomos, é que seja enviada por parte desta Comissão uma carta, um e-mail, um ofício, aos dois ministros para que até ao dia, no máximo dos máximos, até ao dia 30,
que eu sei que é daqui a 2 dias, mas tem que haver algum tempo útil para que seja enviado o plano de integração. E não vale a pena dizer que os outros países também estão atrasados, porque isso não é reconfortante, de maneira nenhuma, num debate deste género, dizer que os outros países também estão atrasados no seu plano de integração. Quer dizer, estamos a falar de uma coisa extremamente séria e que vai ter implicações e consequências a muito longo prazo, não só para o nosso país, mas para os vários países. E porque os outros estão atrasados, não quer dizer que nós estejamos atrasados também. E sabemos que a discussão foi sendo atrasada ao longo deste tempo e só por pressão desta Comissão e da Comissão de Defesa é que houve uma discussão mais alargada com os vários ministros, mas isso não nos pode desculpar de termos que ser mais exigentes numa matéria que é certo que é competência exclusiva do Governo, competência executiva do Governo e não do Parlamento, mas havendo este interesse e havendo supostamente, aliás foi o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros que disse que não tinham tomado já decisão por escrúpulo democrático, então que o ponha em prática e que a informação seja enviada em tempo útil, porque nós fazermos uma discussão no dia 7 ou no dia 6 e recebermos o documento no próprio dia 6 ou no próprio dia 7, isso não é discussão democrática em lado nenhum. E, portanto, a nossa proposta é que seja enviada hoje essa indicação e esse pedido aos dois ministros para que seja enviada a informação toda até dia 30, porque obviamente, claro que não temos culpa que seja feriado dia 1 e que na próxima semana existam feriados, mas essa informação deveria já estar pelo menos pensada com algum tipo de rascunho existente e se não queriam, por questões de tempo, apresentar isso à Comissão, não tinham feito esse compromisso aqui na Comissão também. Portanto, a nossa proposta é essa e eu acho que não vale a pena alongar muito mais esta discussão sobre quem é que é mais democrático ou menos democrático, não é isso que está em causa. O que está em causa é o conteúdo daquilo que nós vamos discutir ou não, porque com um dia útil para ler documentos não é uma discussão que se possa ter.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Uma coisa que nós não podemos ignorar é que hoje é dia 28 de novembro, que o prazo limite é no dia 11 de dezembro, em termos práticos é o dia 11 de dezembro, e até ao momento o Governo não teve nenhuma iniciativa para dar conhecimento ao Parlamento e a esta Comissão em particular e à Comissão de Defesa Nacional da sua posição relativamente ao Plano de Implementação Nacional da CEP. Essa é uma questão objetiva e por isso nós, porque temos a obrigação de acompanhar as negociações e de escrutinar esta matéria, não temos outra alternativa senão substituirmos a iniciativa que devia ser do Governo e pedir ao Governo para vir cá. Disso a Presidente desta Comissão não vai abdicar. É de pedir aos dois ministros para vir cá dar conta da sua posição relativamente ao Plano de Implementação Nacional da CEP. E tendo este pressuposto como um pressuposto base desta discussão, vamos acertar qual é a data em que vamos pedir aos senhores ministros para virem à audição na Comissão dos Assuntos Europeus em reunião conjunta com a Comissão de Defesa Nacional. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques. Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É apenas para uma pequena referência, não à questão do calendário. E, efetivamente, esta Comissão já manifestou e os seus ministros manifestaram também a disponibilidade e o interesse em voltar a ouvi-los designadamente com o programa. Aliás, foi pedido explicitamente durante a reunião, durante a audição com os seus ministros, se havia disponibilidade da parte deles de discutirem o programa nesta Comissão e a resposta foi clara nessa matéria. Portanto, é na sequência dessa discussão, na audição, que eu penso que estamos hoje a discutir esta questão, mas eu pedi a palavra para uma outra questão. Eu só queria manifestar o meu desacordo relativamente à relação entre a Cimeira de Gales e o entendimento ao nível europeu de lançar a cooperação estruturada permanente na política de defesa. Porque, efetivamente, e eu, aliás, tive a preocupação de dizer isso na audição com o Sr. Ministro, efetivamente, as conclusões da Cimeira de Gales e as exigências da Cimeira de Gales relativamente à participação no âmbito da NATO criaram um contexto político favorável ao entendimento entre os países para avançarem com a cooperação estruturada permanente. Antes de, muito antes, diligências foram feitas no sentido de criar um compromisso entre os países. Esse compromisso não foi possível e é Gauss que, de certa forma, leva, cria o contexto favorável para o aparecimento desta cooperação estruturada permanente. E não entender isto é ter alguma dificuldade da forma como a cooperação estruturada permanente se está a desenhar ao nível europeu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Marques.
Sr. Presidente, muito obrigado. Há aqui uma matéria que nos parece importante distinguir. Eu percebo o incómodo do Partido Socialista e não gostava nada de estar no papel do Partido Socialista ao lidar com este processo. Que todos sabemos, apesar das posições que aqui tomamos, qual foi e qual tem sido a errada postura do Governo. Mas também não nos podem tomar por ignorantes. Porque estar a misturar a Cimeira de Gauss com aquilo que foi vinculativo ou pode ser vinculativo, que é acordado na União Europeia, é apenas uma forma de tentar justificar o injustificável. Até porque eu recordo uma matéria que me parece importante. Em primeiro lugar, o acompanhamento das matérias europeias é regulado por uma norma própria desta Assembleia que obriga o Governo a informar todas as decisões e negociações que faz. É diferente do âmbito da NATO. Convém vermos isto. É muito diferente. Felizmente para Portugal. É que é muito diferente o escrutínio que este Parlamento tem o direito de fazer em matérias de competência da União Europeia e da nossa relação com a União Europeia do que aquilo que é a participação na NATO. E, portanto, não vale a pena tentar confundir os planos. Por outro lado, é que tudo, mesmo que aquilo que foi discutido na Cimeira de Gauss fosse só da União Europeia, não era vinculativo. E agora é vinculativo. E, portanto, é diferente. Segunda parte me parece importante. Já lá vão quase 4 anos, 3 anos. Se o Partido Socialista nunca sentiu necessidade de ter esclarecimentos adicionais sobre o que lá se passou, ou se tinha, porque não questionou, porque não perguntou, porque nunca pôs isso em causa.
Uau, isto é tudo conversa.
Isto não passa de uma forma de tentar distrair as atenções daquilo que foram os erros. Senhora Presidente, parece-nos de elementar importância conhecer este plano, discuti-lo. E não nos parece que faça algum sentido discuti-lo na manhã, ou na tarde, ou no dia a seguir, do debate que nós vamos ter. Como eu já aqui disse mais do que uma vez, o PSD é favorável à participação de Portugal, mas não em quaisquer condições. O PSD precisa de um projeto de resolução que marca linhas vermelhas, que tem condicionantes e que nos faz dizer que, por princípio, concordamos com a participação, mas dentro de determinadas condições. E essas condições para nós são muito importantes. As condições que nós colocamos podem impedir o acordo do PSD. E é por isso que entendemos que é importante esclarecer tudo isto. O plano de implementação é uma parte importante de tudo isto. Há uma matéria que me parece consensual, e pelas pressões das restantes bancadas, parece-lhes que é importante que a Sra. Presidente possa, de imediato, e não ter que ser um requerimento de qualquer partido, pedir ao Governo que envie a esta Assembleia o mais rápido possível, o plano português. Até porque é importante, até para o próprio debate que vamos ter em plenário. Eu até admito que a discussão na Comissão não seja feita antes deste debate em plenário, até admito que possa ser feita a posteriori, porque é um passo seguinte, ou pelo menos é um passo que está ligado, mas que só faz sentido se for para aderirmos, portanto, se não for para aderirmos não faz falta, mas para nós sabermos em que condições vamos aderir, também é importante. E, portanto, Sra. Presidente, da parte do PSD tem todo o apoio para dirigir um pedido ao Governo que nos faça chegar a esta matéria. Se não houver acordo para isso...
Mas não para a realização da audição dos ministros.
Não, Sra. Presidente, estou-lhe agora a dizer que, do ponto de vista do requerimento, que é até mais urgente, porque a audição até pode ser feita após a vinda dos ministros. Agora, ter essa informação antecipadamente para podermos estudar é importante. Se a Sra. Presidente o quiser fazer e tiver o acordo de toda a gente, nós daremos esse acordo. Também acho que é justo e sério da minha parte informar que se não houver acordo, o PSD fará um requerimento nesse sentido. Portanto, a questão não deixará de ser colocada. E, portanto, mas achamos que tem mais força, é mais importante ser a Sra. Presidente a fazê-lo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Ana Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-nos que há aqui duas questões, uma tem a ver com a audiência com os membros do Governo, creio que essa poderia ser remetida para a reunião de coordenadores, parece que todos os partidos estão disponíveis para isso e trata-se apenas de acertar calendário e naturalmente também com o Governo. Agora, foi trazida aqui uma proposta pelo Bloco de Esquerda que eu sugeria que fosse objeto de votação desta Comissão e que ela fosse levada ao conhecimento do Governo, assim mesmo nesses termos, porque creio que ganhava em termos de afirmação desta Comissão e não apenas como uma afirmação da Sra. Presidente, mas que a Comissão votar a proposta que é... No prazo de 48 horas para a apresentação do plano de ação. Mas...
Tá, mas...
Nós estamos de acordo com a proposta que o Bloco de Esquerda apresentou, pode-se alterar a data, mas entendemos que seria oportuno que isso fosse levado ao conhecimento do Governo, foi objeto de uma deliberação, consensual ou não, mas uma deliberação desta Comissão, nos termos em que foi apresentado.
Muito bem, então vamos deliberar sobre esta proposta do Bloco de Esquerda. Não vamos continuar com esta discussão. Vamos deliberar no sentido da...
Não vamos perpetuar esta situação.
Senhora Presidente.
Para uma reunião de mesa e coordenadores. Eu agradeci que fossem breves e eficientes.
Senhora Presidente, se existe um requerimento, esse requerimento deve ser formulado de forma a que se perceba qual é que é exatamente o seu conteúdo, porque estamos aqui a tomar uma iniciativa sobre um tema que não está agendado e sobre o qual o Partido Socialista gostaria de refletir sobre ele. Não estamos em condições de aprovar uma injunção dirigida ao Governo para até depois da manhã nos enviar informação. Isso é uma coisa que não está agendada, que não é objeto sequer de qualquer tipo de análise para ver se isto é possível ou não, e estamos aqui a fazer uma aprovação. Portanto, Sr. Presidente, este requerimento, se for feito, deve ser feito nos termos em que é correto fazê-lo, regimentais, e deve ser agendado e depois discutido. Se for necessário discuti-lo na reunião de Comissão e Coordenadores, muito bem. Aqui nós não temos condições para dizer se estamos de acordo ou não, porque nem sequer tivemos a possibilidade de o analisar.
Se me permitem, vamos dirimir esta questão da seguinte forma. Convocada uma reunião de mesa e coordenadores para hoje às 14h30, com formalização do pedido desta informação ao Governo, a ser remetido à mesa para distribuição atempada pelos senhores deputados até ao dia 30 de novembro. Até ao dia 30 de novembro. Estamos de acordo? Senhora Deputada Isabel.
Considerando também, eu tinha dito dia 30 de novembro, porque consideramos que seria, para a nossa análise de todos, seria mais fácil, mas poderemos alterar para dia 4. Agora, sobre a questão dos requerimentos, eles podem ser feitos de forma oral. E este requerimento é tão simples quanto a Comissão de Assuntos Europeus requer ao Governo, nomeadamente ao Ministro da Defesa e Ministro dos Negócios Estrangeiros, que, conforme indicado pelos próprios em audição conjunta, remeta à Comissão até dia 4 de dezembro o Plano Nacional de Integração. É apenas isso.
Sem prejuízo de todos sabermos que regimentalmente é possível fazer esse requerimento oral, para facilitarmos e colhermos o consenso e para não estarmos aqui mais a debatermos esta questão, fazemos a reunião de mesa e coordenadores às 14h30 sobre este ponto e sobre o pedido da audição dos senhores ministros dos negócios estrangeiros e sobre o ministro da Defesa sobre a implementação do plano, ou melhor, sobre o plano de implementação nacional da CEP. Estamos acertados relativamente a esta reunião daqui a pouco.
Só uma nota para dizer que estamos de acordo com essa agendamento para a reunião, vamos analisar esta possibilidade. Queria apenas aqui referir que é possível, obviamente, fazer requerimentos orais sobre matérias que estejam agendadas. Esta matéria não está na agenda de hoje, da ordem do dia. Portanto, pode-se fazer requerimentos orais, com certeza que se pode, desde que a matéria esteja agendada. Não estando agendada, não é possível fazer o agendamento de uma matéria em cima da reunião.
também podíamos fazer esse agendamento se todos os senhores deputados estivessem de acordo na alteração da ordem do dia. Mas pronto, não vamos a essas minudências regimentais. Teremos a reunião de mesa e de coordenadores às 14h30 para deliberarmos sobre estas duas questões. Pedido de informação ao Governo, agendamento das audições com os dois ministros das pastas em causa. Não vale a pena mais. Já estamos aqui há 3/4 de hora com este ponto. Vamos então à outra informação, que é a seguinte. A próxima reunião desta comissão será no dia 6 de dezembro, pós-plenário, porque temos prazos limite de pareceres a aprovar. Passamos agora ao ponto 2, que é Grupo de Trabalho, Escrutínio das Iniciativas Europeias, Propostas de Liberação. Apresenta a senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho, a senhora Deputada Margarida Marques, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. O grupo reuniu há pouco e da reunião do grupo tomámos 4 decisões, ou tirámos 4 conclusões. A primeira diz respeito à lista para sinalização e para informação. É a lista que foi distribuída. Nós conseguimos agora que os serviços fizessem a distribuição a cores, o que permite aos senhores, o que poupa aos senhores deputados terem que me ouvir ler esta lista e também me poupa a mim ter que a ler. E, portanto, temos aí a lista das iniciativas que devem ser objeto de escrutínio ou de informação. Uma segunda conclusão prende-se com pedir à senhora Presidente, sabemos que já o fez em vários momentos, mas uma outra insistência não se perde, que junto de uma reunião de presidentes faça um apelo a que as comissões possam ser mais efetivas na resposta no escrutínio sobre as iniciativas europeias. Uma terceira conclusão vai no sentido de preparar um memorando, um documento, que se possa enviar a todas as comissões e que seja, de certa forma, o balanço destes 2 anos da adoção desta modalidade de acompanhamento das iniciativas europeias, que seja, para usar as palavras da senhora deputada Isabel Pires, que seja simultaneamente informativo e pedagógico e que seja também um apelo a uma resposta mais efetiva por parte das comissões, tendo em anexo o quadro sobre o nível de, sobre a taxa de resposta, digamos, de cada uma das comissões. Na elaboração deste memorando deve ser suficientemente cauteloso, no sentido de evitar que nós estamos a chamar a atenção das comissões para a sua falta. O objetivo é exatamente o oposto, é mobilizá-las para um trabalho mais efetivo de resposta aos nossos pedidos. Finalmente, quarta conclusão, vai no sentido de pedirmos a todos os grupos, cada um de nós ao respectivo grupo na COFMA, para alertarmos a COFMA para a importância de olharem na globalidade para o pacote semestre europeu. O pacote semestre europeu tem iniciativas que vão para outras comissões, mas a COFMA devia olhar na sua globalidade para o pacote semestre europeu e, portanto, ficámos de alertar. Eu própria, como membro da COFMA, farei esse trabalho na COFMA, mas é importante que este trabalho seja secundado por contactos de cada um dos grupos, por seus representantes na COFMA. E, portanto, foram estas 4 conclusões que nós retirámos da reunião do grupo anteriormente ao início desta reunião. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Temos deliberações de propostas de iniciativas. Sra. Deputada.
As propostas?
As sinalizações de propostas.
Posso, Sra. Presidente?
Sim, se não se importa.
Não me importa nada. Eu comecei por dizer que essa era a primeira conclusão e que tinha acordado com os serviços que fazíamos a distribuição do quadro colorido e, portanto, cada um dos senhores deputados podia olhar para o quadro, poupava ouvir-me e poupava-me a mim ter que ler. Portanto,
pronto,
está
muito bem.
Apoiada de pé, com ovação.
Pronto, muito bem. Sendo assim, e tendo em conta as recomendações feitas pela senhora coordenadora no sentido de sensibilizarmos as outras comissões, em particular a COFMA, vamos proceder à votação da sinalização das iniciativas europeias, sem as enunciar, mas que os senhores deputados têm conhecimento através do quadro que foi previamente distribuído e colorido para efeitos da sinalização. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Passamos agora ao ponto número 3, nomeação de deputados e autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. A linha A é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e a outras entidades. Tem a COM 2017-650, do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018, cabe ao PSD a elaboração de parecer, é o Sr. Deputado Duarte Marcos responsável por esta elaboração de parecer. Pois a linha B, que é a proposta diretiva do Parlamento Europeu, como 2017-660, cabe ao PS, o prazo é 11 de janeiro de 2018.
Deputada Maria da Marques.
É a senhora deputada Margarida Marques, a responsável pela autoria do parecer. Passamos agora ao ponto número 4, aprovação e votação das atas número 123 de 3 de outubro, número 125 de 10 de outubro, número 126 de 17 de outubro, número 133 de 10 de novembro e número 134 de 14 de novembro. Estão à discussão estas atas. Não havendo nenhum pedido de intervenção sobre as mesmas, fica adiada a discussão e votação das atas 126, de 17 de outubro, 133 de 10 de novembro e 134 de 14 de novembro, ou seja, só são votadas a 123 de 3 de outubro e 125 de 10 de outubro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Outros assuntos. Temos que fazer uma deliberação final sobre o modelo de celebração dos 10 anos do Tratado de Lisboa. Temos respostas do grupo parlamentar do PSD, que se pronunciou sobre os oradores prioritários, Dr. Durão Barroso e Dr. Jaime Gama, isto na sequência de um e-mail que foi enviado pelo Gabinete de Apoio, no sentido de apontar um modelo com moderadores e com oradores que era só indicativo. E este e-mail teve como resposta esta do PSD, que apontou como moradores prioritários as duas personalidades que acabei de indicar e como moderadores a escolher a senhora jornalista Luísa Meireles e o senhor jornalista João Miguel Tavares ou Teresa de Sousa, eliminando a hipótese do Dr. Pedro Mexia. Por seu lado, o grupo parlamentar do PS não tem nada a opor às várias hipóteses, embora prefira que seja assegurado algum equilíbrio, tentou-se assegurar esse equilíbrio com as indicações que foram dadas, mas eram meras sugestões, por isso está em aberto ainda a indicação de outras possibilidades, e pôs a hipótese de focarmos nos jornalistas Luísa Meireles e Pedro Mexia. O jornalista não é o Pedro Mexia, assessor neste momento da Presidência da República. O grupo parlamentar do PSD, do PCP, sugeriu que o nome do evento fosse alterado para 10 anos da assinatura do Tratado de Lisboa, retirando comemorações,
e propuseram que a escolha dos oradores tenha em conta as diversas sensibilidades e existência de espaço de intervenção dos vários grupos parlamentares, mas não concretizou em que termos. Por isso é isto que temos, é o ponto da situação que temos. Temos aqui espaço para uma breve discussão sobre esta questão. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sra. Presidente, em relação aos oradores, penso que todos eles são adequados e por isso não fizemos nenhuma escolha específica, o que significa que outras escolhas que outros grupos parlamentares tenham são suscetíveis de ser aceitos por nós. Em relação aos moderadores, noto que há um consenso grande em relação à Luísa Meireles, por vários, ou pelo menos dois grupos assim o disseram. Em relação ao segundo moderador, nós, tendo em conta a lista que nos foi apresentada, indicámos preferência pelo Pedro Mexia. A circunstância dele exercer uma função, que não sendo bem uma função política, é uma função muito próxima de um órgão de soberania, talvez aqui retire força a essa possibilidade. Portanto, não nos impressiona se formos para outra solução. A jornalista Teresa de Sousa, nesta fase, admito que seja difícil, portanto, ficamos com a outra hipótese que também já foi apontada.
Acho que se pode convidar, mas acho que ela não vai aceitar.
Senhor Presidente, eu não tenho nada, não tenho muito a acrescentar, mas relativamente aos moderadores, acho que basta um. O Pedro Mexia não é jornalista. Eu acho que nunca foi jornalista. Pronto, estava na lista, por isso é que nós dissemos que não achávamos que fazia sentido, por um lado, porque não é jornalista, não tem, podia ser moderador, não é preciso ser jornalista para ser moderador. Mas se trabalha na Presidência da República não faz muito sentido, apesar de acabar por ter um programa na televisão, porque vivemos tempos diferentes e tudo é possível. Mas se há um acordo, se há um consenso em dor da treta da Luísa Meireles, que por acaso acho que fizemos ontem, até curiosamente, penso que é uma excelente moderadora e supostamente respeitada por todos e, deste ponto de vista, bastante imparcial. Sobre os oradores, nós indicámos Jaime Gama, mas depois eu pus-me a pensar melhor. Há aqui um detalhe que é importante. Não deixa de ser verdade, quem fez a negociação do Tratado de Lisboa foi Luís Amado. Calma. Não, eu aqui, eu não quero, nós estamos aqui praticamente só nós e é verdade. Sim, nós sugerimos dos todos o Dr. Jaime Gama, mas a verdade é que, aliás, a imagem final do Tratado de Lisboa é José Sócrates, Durão Barroso. José Sócrates, Durão Barroso. O Porreiro Pá está na memória de todos. Nós não queremos ser nós a sugerir José Sócrates, mas também não, mas percebemos a situação toda. Mas quem são os protagonistas da negociação é o Barroso, com portugueses, e José Sócrates. Havendo esta situação que todos nós reconhecemos, e imagino que não seja confortável neste momento, entre Jaime Gama e Luís Amado, eu até optava por Luís Amado, porque de facto teve mais metido no processo que Jaime Gama. E portanto estou a fazer esta correção porque nós dissemos Jaime Gama, porque se calhar até atualmente, intelectualmente, estamos mais próximos em algumas posições, mas justamente Luís Amado é a pessoa que fez a negociação. E portanto, só para corrigir o nosso tiro, se for o Luís Amado, também tem o apoio do PSD da mesma forma.
Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, queria só... nós fizemos chegar por escrito a posição do Grupo Parlamentar do PCP. Eu creio que já tivemos esta discussão noutras iniciativas que já foram organizadas por esta Comissão, nomeadamente recordo quando foi a adesão de Portugal, na altura, à Comunidade Europeia, em que estes vários aspectos que nós colocamos no nosso e-mail também colocámos na reunião, por isso não vou desenvolver. Aquilo que nós entendemos que é importante é que na organização da iniciativa, de facto, se é para convidar oradores, que haja a possibilidade de todos os grupos parlamentares proporem oradores para a iniciativa, no quadro da temática que está em cima da mesa e tendo em conta, inclusivamente, de facto, as várias sensibilidades existentes e posições existentes sobre a matéria, sendo uma iniciativa da Assembleia da República que integra vários grupos parlamentares, eu creio que não poderia ser de outra forma. A outra sugestão que tínhamos feito, que a Sra. Presidente não fez, é que sendo também mais uma vez, uma iniciativa organizada pela Assembleia, eu creio que faz todo o sentido que haja um espaço, por mais curto que seja, para os grupos parlamentares, uma intervenção por deputado, uma coisa dessa natureza. Pergunto, qual é que é o prazo limite para propostas de oradores, porque nós queremos propor?
O mais breve possível para ser feita a auscultação. Era isso que pedíamos no e-mail. As sugestões que fossem feitas o mais brevemente possível. E era nesse sentido então. Não há mais nenhuma intervenção. Eu chamo a atenção de uma coisa. A probabilidade do Sr. Dr. Durão Barroso declinar o convite é enorme, para não dizer completa. Porquê? Por causa das funções que exerce hoje. É para daqui a 15 dias. Por isso eu pedia que fosse dada uma alternativa a essa personalidade para eventualmente sermos consequentes nos convites que tivermos a fazer. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas. Eu agradecia que fôssemos muito rápidos, que eu tenho que ir receber o senhor. Tenho que, enfim, estar presente, não é que ir receber, estar presente na recepção ao Sr. Presidente da Confederação Helvética.
Então, uma sugestão rápida, metodológica, nesse caso, é recolher os contributos de todos os grupos parlamentares. O Partido Socialista vai também refletir sobre isso e vai também fazer contributos. E depois, de acordo com a lista, cada grupo parlamentar põe as suas opções, primeira, segunda, terceira, e os serviços da Comissão veem qual é que ganha.